pandemia. A mulher, diante de mais uma crise.
Bem-vindo ao Ligue 180. Se você deseja realizar uma denúncia relacionada à violação de direitos humanos causada pelo coronavírus, tecle 4. Se você é idoso e precisa conversar conosco, tecle 5. Para registrar sua denúncia, tecle 0. Para saber sobre a Lei Maria da Penha, tecle 1.
O Disque 180 registrou aumento de quase 10% no número de ligações e de 18% nas denúncias de violência somente nas duas primeiras semanas do confinamento por conta da pandemia da Covid-19 no Brasil. Ao praticar o distanciamento social como medida de prevenção à doença, muitas mulheres passaram a conviver de forma ininterrupta com os companheiros. A casa se tornou um ambiente perigoso. E em Fortaleza, cerca de 900 denúncias de violência foram feitas de janeiro a setembro, um número que poderia ser maior, uma vez que a quarentena dificultou ainda mais o acesso aos serviços de proteção. No entanto, para prestar apoio às vítimas durante a pandemia, a Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social realizou várias ações, como explica a coordenadora do Centro de Referência da Mulher Francisca Clotilde, Grace Lopes Bernardo.
No período de pandemia, começamos em março, então nós começamos com a divulgação dos nossos números, com a divulgação dos tipos de violência e dos canais de atendimento. Tanto números como nos disques denúncias, atendimento físico na delegacia e etc. Então, nós levamos essa campanha para dentro dos postos de saúde, dentro dos hospitais, nas farmácias, supermercados, colocando sempre um banner com as informações dos tipos de violência, com os canais de denúncia que poderiam ser feitos até de forma anônima, informando os endereços que nós estávamos atendendo de forma física, como aqui na Delegacia da Mulher, por exemplo. A campanha ela foi feita inicialmente dessa forma, levamos ao público as nossas informações, tanto por outdoor, por banner, cartazes. E quando o período de pandemia começou a abrandar, que o centro de referência voltou a funcionar, nós estamos funcionando desde finalzinho de junho e começamos a atender presencialmente, nós começamos a levar novamente para a comunidade as nossas informações, as nossas rodas de conversa. Eu tenho uma psicóloga que ela sempre faz esse tipo de ação, tanto psicólogo como assistente social também faz sempre esse tipo de ação. E a gente leva para a comunidade, a gente faz roda de conversa com a comunidade. Nos outros órgãos também, nós levamos essas informações para os outros órgãos e para as comunidades. Então, a gente sempre se atende às normas de vigilância sanitária, usando máscara, álcool em gel, mantendo o distanciamento necessário. Mas voltamos já à comunidade a fazer as rodas de conversas.
A Maria Antônia, nome fictício, não pensou duas vezes antes de ligar para o 180, o número da Central de Atendimento à Mulher, que presta uma escuta e acolhida qualificada às mulheres, travestis e transexuais em situação de violência.
Fui casada há 15 anos com uma pessoa que, no início, me tratava muito bem. E com o tempo ele começou a me trair, depois veio o vício no computador, com isso veio os ciúmes, não me deixava trabalhar, um dia ele surtou, começou a me perseguir, me agredir com palavras, não me deixava dormir nem eu nem minhas filhas, e eu não suportei quando ele veio querer me bater. Eu disse que seria a primeira e última vez que eu não ia ficar sendo espancada por ninguém. Então, eu fui à delegacia, fiz um BO, e mesmo assim, ele continuou a me perseguir e a me importunar. Durante todo esse tempo, ele ainda me incomoda. Já fiz vários BO, fui na delegacia já várias vezes, sofri tentativas de envenenamento, E durante essa pandemia, nós tivemos que ir na justiça novamente, com a separação da casa. Estamos resolvendo, vou pagar a minha parte. Mas mesmo assim, ele ainda continuou mandando mensagem, continuou importunando, continuou importunando as filhas também. Porque elas, com tudo isso, ele depois de muito tempo veio inventar e pedir exame de DNA e elas não gostaram, ficaram muito magoadas com isso. Mesmo com toda a separação, mesmo com todo os BOs que já fiz, ele ainda continua a perturbar. Fui novamente na delegacia já esse ano e ele tem que ser chamado novamente, não sei se já foi, mas é para ir, para poder ele deixar disso, deixar de me incomodar novamente. Tenho medida protetiva contra ele, mas mesmo assim ele resiste. E eu não vou desistir. Nós como mulheres temos que denunciar, não devemos deixar isso impune. Temos que criar coragem de falar, não calar. Porque se nós aceitarmos isso, não seremos esposas, seremos escravas deles. Nós devemos ser mulher, esposa, temos que ser amada também. Mulheres, não deixem de denunciar, de abrir a boca, de falar para alguém. Isso é muito importante.
Além deste tipo de violência que acabamos de ouvir, existem outros, que são relatados aos profissionais do Centro de Referência da Mulher Francisca Clotilde, como pontua a coordenadora Grace Lopes Bernardo.
O Centro de Referência atende mulheres que sofrem violência doméstica, familiar e sexual. As violências, elas se dividem em violência física, psicológica, moral, patrimonial. E aqui a gente costuma receber um número maior de atendimento de violências psicológicas, inicialmente. E por muitas vezes a mulher depois retorna com a reclamação que sofreu violência física. Na maioria das vezes, o ciclo de violência, ela se inicia com a violência psicológica. O homem, ele começa a coagir a mulher, inicialmente, e depois de um tempo de violência psicológica, ele começa a praticar a violência física. Então, quando a gente coloca na balança, o maior número de violência atendido é a violência psicológica, que antecede a física, sempre.
Para a psicóloga do Centro de Referência da Mulher, Rafaela Castelo Branco, são muitos os fatores que contribuem para esse tipo de violência.
Não existe somente um fator para que se ocorra a violência doméstica e familiar, nem que para que a mulher permaneça na relação. Existem vários fatores. Eu vou te dar uma resposta pelas nossas vivências aqui dentro da Casa da Mulher Brasileira, no trato com essas mulheres, dentro do centro de referência. O que que acontece? A gente parte do princípio de que a gente ainda vive numa sociedade muito machista. A gente ainda tem toda aquela cultura patriarcal, mesmo que já esteja mudando bastante. A gente vê, hoje em dia, as mulheres chefes de família, as mulheres que saem de casa para ganhar o dinheiro, independentes, mulheres ocupando cargos de liderança. Porém, ainda assim, a gente tem uma cultura muito enraizada do machismo, de que o homem ele é provedor, de que o homem sempre dá a palavra final. Eu acredito que a maioria desses casos de violência, o que impulsiona é justamente isso, essa visão machista, de que o homem ele é um ser superior. Tanto que quando a gente fala de violência doméstica e familiar, quando a gente trata da Lei Maria da Penha, a gente trata de gênero. A gente não fala única e exclusivamente do sexo feminino. A gente fala de gênero. Então é uma violência motivada por gênero, por achar que o gênero masculino, que o homem, ele é mais forte. E a mulher, ela acaba sofrendo a violência por ser mulher e por ser subjugada, por ser julgada como uma raça inferior, mais frágil, que tem que baixar a cabeça nas situações e aceitar. Acaba sendo objetificada. Então, eu acredito que a mola propulsora, eu acho que o começo de toda essa situação é justamente isso. É esse fator. O machismo é ainda muito arraigado de que os homens são superiores, de que o gênero masculino, ele manda, e de que o gênero feminino tem que obedecer. E aí, a gente tem todos os desdobramentos da violência doméstica e familiar a partir disso, de que a mulher é objeto, de que se ela não ficar naquela relação, ela não tem a permissão do homem ou do ex-companheiro de ficar com mais ninguém, de que ela não pode ganhar mais, não pode vestir determinadas roupas, enfim. E aí a gente tem esses desdobramentos e, claro, a gente tem também fatores mentais. Muitas vezes a gente tem homens que praticam a agressão, que têm distúrbios mentais, que têm alguns delírios, que precisam ser tratados com medicações, com acompanhamento psiquiátrico, de fato. Tem toda essa questão mesmo do machismo, que é social, que é uma construção social e cultural. Tem a questão de saúde. E aí tem toda uma questão também de falta de entendimento da parte dos homens. Assim, muitos não se reconhecem nesse lugar de agressor, muitos não se reconhecem nesse papel, justamente por julgar que esse tipo de comportamento é o adequado, porque foi aprendido dessa forma.
A vida de uma pessoa vítima de violência deixa marcas profundas, como explica a psicóloga Rafaela Castelo Branco.
Elas estão trazendo aspectos mentais, demandas mentais de cunhos já a nível psiquiátrico. Às vezes, a exposição ao sofrimento, ela é tão grande e por um determinado período de tempo tão longo, de anos, a gente pega aqui casos de casamentos de 15 anos, de 20 anos, expostas a esses ciclos. Então, muitas entram mesmo em processo depressivo, entram em processos ansiosos, desencadeiam, de fato, uma série de demandas mentais a nível psiquiátrico, onde essas mulheres começam a tomar medicamento, faz todo um tratamento medicamentoso. Muitas vezes elas tentam conviver com aquilo, porque muitas coisas influenciam, às vezes a religião influencia, a família influencia, os amigos. Então, às vezes, quando são religiosas, acham que tem que permanecer nessa relação para sempre, então começam a tomar medicação porque elas estão infinitamente infelizes, elas estão infinitamente tristes vivendo nessa inércia. Então, elas passam a fazer o uso da medicação para tentar aliviar essa questão toda, tentar manter esse casamento, aliviar no sentido, não que elas se dopem para isso, mas durante esse período desenvolvem uma crise de ansiedade, desenvolvem de fato os aspectos depressivos e aí elas passam a fazer uso dessa medicação. E é uma bola de neve. A questão é que não resolve e elas ficam mais dependentes dessas medicações e permanecem nessas relações. Até o dia em que elas não aguentam mais, até o dia em que conseguem refletir, conseguem se enxergar nesse lugar de vítima de violência doméstica e aí elas conseguem vir. Muitas vêm para tirar as dúvidas e a gente faz esse trabalho de sensibilização para que ela faça a denúncia, para que a família entenda. Muitas vezes a gente também conversa com os familiares, as famílias às vezes não sabem. Tem muitos aspectos envolvidos.
Para as mulheres que passam por este tipo de situação, existe um ombro amigo no Centro de Referência Francisca Clotilde, que vem contribuindo para um novo olhar sobre a vida. É o que tem constatado a psicóloga Rafaela Castelo Branco.
A gente tem muitos retornos positivos. O centro de referência, ele está hoje em dia dentro da Casa da Mulher Brasileira. Porém, ele é um órgão, é um equipamento do município de Fortaleza, mas ele trabalha com toda a rede de assistência e proteção que vai para além da casa. Aqui dentro da casa a gente tem a Delegacia da Mulher, o Juizado, Defensoria Pública, Ministério Público e um setor de autonomia econômica, que é um setor super bacana, inclusive, que é vinculado à Secretaria do Trabalho. E eles oferecem cursos gratuitos para essas mulheres que dão entrada na casa. E esses cursos é justamente para isso, para qualificar essas mulheres, para que elas tentem retomar o mercado de trabalho, para que elas consigam exercer uma profissão, um ofício, consigam ganhar o dinheiro delas e aí não depender tanto desses companheiros, porque é algo também que prende bastante essa dependência econômica. Enfim, para além desses equipamentos aqui dentro da casa, desses órgãos, a gente trabalha com toda a rede de proteção e assistência. CRAs, CREs, os conselhos tutelares, os hospitais, a rede de saúde mental, os CAPs, o hospital mental. Então, assim, a gente faz todo um trabalho em rede com essas mulheres. Muitas chegam aqui, elas não têm, por exemplo, nenhum auxílio do governo, elas não têm Bolsa Família, às vezes os filhos estão sem estudar. Então, a gente faz todo esse acompanhamento. A gente liga para os equipamentos que trabalham com essa demanda. Por exemplo, a gente entra em contato com os CRAs para fazer o cadastro único dessas mulheres. Consegue incluir no programa Minha Casa Minha Vida, consegue incluir no programa do Bolsa Família, articula muitas vezes com as escolas ou com os conselhos tutelares para ver a questão das escolas, das creches para as crianças. Então, a gente faz toda uma articulação de trabalho em rede e faz o acompanhamento dela aqui. Depois que ela faz a denúncia na delegacia ou que ela vai para a defensoria e que ela faz todos esses procedimentos dela, a gente não encerra o acompanhamento dela, não. A gente continua o acompanhamento e aí sempre que ela precisa, ela retorna. É o que a gente chama na rede de assistência de referenciar essas mulheres. Como nós somos o centro de referência, então elas têm aqui dentro da casa, dentro do nosso bloco, que é o bloco conhecido aqui como o setor psicossocial da casa, dentro desse bloco elas criam a referência. Então elas sempre retornam. E aqui a gente tem a equipe multidisciplinar. Tem psicóloga, assistente social, terapeuta ocupacional, advogados. Então sempre que elas precisam, elas retornam. E a gente está sempre entrando em contato. A gente faz ligações, pergunta como é que estão as coisas, pergunta se deu certo o Bolsa Família, faz o acompanhamento psicológico, no sentido mesmo de tentar empoderar essa mulher para que ela se sinta melhor, para que ela volte a trabalhar, oferece esses cursos. Então, assim, a gente não trata só daquela demanda urgente, que já houve a quebra do direito, houve a violação do direito, houve a violência e ela veio e a gente atende e manda para a delegacia. Não acaba aí o serviço. Para além disso, a gente faz todo esse acompanhamento, essa articulação de rede e que bom que a gente muitas vezes consegue vê-las progredindo. Elas retornam muitas vezes para agradecer, para dizer que deu super certo. Quando elas fazem os cursos, muitas já saem com o emprego dos cursos e a gente fica sabendo porque elas vêm. Ou então por ligação mesmo, a gente faz as ligações. E aí acabou o curso, deu certo. Vem aqui para a gente conversar um pouco, para dar um feedback. Então a gente está sempre em contato com elas.
A violência doméstica, também chamada de violência de gênero, atingiu os travestis e transexuais. A coordenadora da diversidade sexual da Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, Dediane Souza, acredita que a pandemia contribuiu para os 16 assassinatos registrados de janeiro a setembro deste ano no Ceará.
Eu acredito que o momento que a gente vencia da pandemia, do isolamento, as pessoas travestis e transexuais, elas passaram a viver e a conviver mais nesses ambientes comunitários. Elas passaram a socializar mais, seja com os amigos, com os parentes, ou seja, com os vizinhos, com a comunidade onde elas vivem. E aí, isso se potencializa, porque as vulnerabilidades desses sujeitos, elas são potencializadas. Por que eu digo isso? Porque quando, anteriormente à pandemia, essas pessoas elas faziam o processo de migração, seja da região onde elas moram, frequentava outros espaços, sociabilizava em outras regiões da cidade ou do próprio estado. É importante dizer que a população de travestis e transexuais, em sua boa parte, vivem exclusivamente dos trabalhos sexual, da prostituição, e nesse exato momento elas se encontram confinadas nos espaços onde historicamente violaram seus direitos. Então, essas questões de violência, de discriminação, elas se potencializam por não ter essa rota de fuga, esse lugar onde essas pessoas possam fugir dessas violências. Então, eu acredito que nesse processo todo, essas questões das violências, das violações de direito, da discriminação e dos assassinatos, eles se potencializam nesse momento de pandemia.
Além dos assassinatos, o número de denúncias envolvendo agressão aos travestis e transexuais é considerada significativa e preocupante. De janeiro a agosto deste ano, 128 denúncias de violência e violação dos direitos foram feitas, uma estatística que já se aproxima dos casos registrados durante os 12 meses de 2019, que foi de 178 casos. Relatos como o que ouviremos agora são os mais comuns.
O meu nome é José Honorato Batista Neta, mas para ficar mais fácil, é Neta. Eu sou estudante de pedagogia da Universidade Estadual do Ceará, educadora popular e social, militante em alguns movimentos sociais e conselheira estadual do Direito da Mulher. E na noite do dia 13 de agosto, na madrugada, na verdade, eu estava esperando um sanduíche e chegou duas viaturas e começaram a abordar todos os homens que estavam ali. E revistando os homens, eu sentada, esperando o meu sanduíche, eles começaram a olhar um para o outro e rir, olhando para mim. E aí um deles se aproximou um pouco, revistando um homem que estava mais próximo de mim, e olhou para minha cara e disse: "Tá esperando o que para ir para casa? Uma de sola agora ou uma de sola depois?" E aí eu perguntei que violência gratuita teria sido aquela. Por que que ele estaria me ameaçando daquele jeito? Eu comecei a gravar um vídeo pedindo para ele repetir. E aí ele mandou apagar o vídeo, tomou o celular da minha mão, meu celular quebrou e deu um murro no meu olho, quebrando meu óculos de grau. Tive um prejuízo de R$380, porque o óculos não serve mais para nada, e levei um soco no peito. Isso foi uma violência gratuita que eu sofri esperando um lanche em plena pandemia.
Pandemia. A mulher diante de mais uma crise.
Para dar suporte em várias áreas aos que sofrem qualquer tipo de violência, a Coordenadoria da Diversidade Sexual conta com o equipamento Centro de Referência LGBT Janaína Dutra, funcionando na Rua Pedro I, 461, no centro de Fortaleza. A coordenadora do centro, Dadiane Souza, fala dos serviços que são oferecidos.
Esse equipamento, ele oferta apoio psicossocial e jurídico em caso de violência, discriminação em decorrência da orientação sexual e ou identidade de gênero. Em especial, nos casos de assassinatos envolvendo pessoas LGBTs, a gente, tanto do Centro de Referência LGBT Janaína Dutra, como aqui na Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, através da coordenadoria, a gente acompanha todo o processo de investigação junto ao Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, seja no processo de acompanhar o status da apuração do caso, do inquérito. A gente vai também junto ao Ministério Público fazer incidência política para que esses casos eles não fiquem impunes. Então a gente faz a incidência política sobre esses casos para que esses casos cheguem a julgamento. Para além de tudo isso, a gente vem produzindo esse último período os relatórios de homicídios envolvendo pessoas LGBT, que a gente chama relatórios de LGBTcídio. Desde o ano 2017, a gente vem sistematizando essas informações, vem dialogando com uma rede, que a gente chama Rede de Proteção e Promoção à Cidadania LGBT, que vai envolver diversos órgãos da administração pública, seja municipal, estadual, seja nacional, para apurar esses casos. É importante dizer também que ao longo desse período, desses últimos anos, a gente vem também acionando aí toda a rede da assistência social, a rede dos equipamentos que trabalham com as questões de saúde mental, além dos equipamentos de saúde, os equipamentos que, de alguma forma, prestam apoio à população para, no intuito de diminuir esses contextos de vulnerabilidade que envolve a população LGBT, em especial das travestis e transexuais.
A violência envolvendo mulheres, travestis e transexuais não é um fato associado à pandemia. A questão é histórica. Este é o pensamento da coordenadora da Procuradoria Especial da Mulher na Assembleia Legislativa, advogada Raquel Andrade.
A essência do fenômeno da violência contra a mulher em razão da sua condição de mulher, a misoginia, o ódio a essa condição, decorre de fenômenos que vêm de épocas muito mais antigas, distantes do que a gente imagina. E aí a gente cita, num primeiro momento, Revolução Neolítica, no período da Pedra Lascada, que trouxe aí mudanças profundas na formação da organização social pré-histórica, com a descoberta da agricultura, a domesticação de animais, o cuidado ali com a prole, com as crias. Nessas atividades fundamentais para a sobrevivência da humanidade, as mulheres tiveram um papel de destaque. Esse elo da maternidade, com o cuidado com a alimentação, com o prover da alimentação do grupo. Essas atividades, elas nem sempre foram causa de subordinação das mulheres, pelo contrário, colocavam essas mulheres em destaque na ocupação de espaços de poder. Ao longo da história, as mulheres não foram, como percebemos hoje, subjugadas, subalternizadas a determinados papéis, pelo contrário, em Esparta, as mulheres tinham um porte físico, tinham aptidão físicas, aptidões para a guerra, para guerrear, para a defesa ali de cada grupo, que inclusive se sobressaía. Aqui também se integram nessas relações de poder, de subjugação, mulheres trans, as travestis, porque é o feminino em posição de inferioridade ao masculino. Então, ao longo da história, esses recortes históricos, esses marcos que nós tivemos na história, como, por exemplo, a Idade Média, que criminalizava a sexualidade, o feminino, o sagrado, que foi um dos períodos mais sangrentos, mais perversos com a feminilidade. Tudo isso, todos esses fenômenos, eles fundamentam, eles trazem na Constituição da sociedade brasileira uma herança histórica, cultural para o nosso sistema patriarcal, para a nossa organização econômica escravocrata, que intensifica e aprimora e politiza a subalternização existencial das mulheres.
Um trabalho desenvolvido na Procuradoria Especial da Mulher com o tema Políticas Públicas de Enfrentamento à Violência contra a Mulher no Estado do Ceará na Pandemia da Covid-19, Implementações e Perspectivas, foi selecionado para ser apresentado em Portugal no 5º Congresso Internacional de Direitos Humanos de Coimbra, uma visão transdisciplinar. O evento acontece de 13 a 15 de outubro. Raquel Andrade explica os fatores que chamaram a atenção dos organizadores para o artigo ser selecionado.
Logo que iniciou a pandemia, nós fizemos diversos ofícios à Secretaria de Segurança Pública, ao Tribunal de Justiça, com as solicitações básicas necessárias para adequação a esse período. Nós solicitamos a possibilidade de registro de boletim de ocorrência eletrônico para alguns crimes que têm relação, que estão no contexto da violência doméstica familiar, a garantia do funcionamento 24 horas das delegacias da mulher, o atendimento remoto, a prioridade do atendimento das ocorrências de violência doméstica familiar por parte da autoridade policial. Nós solicitamos ao Tribunal de Justiça, por prazo indeterminado, a prorrogação automática de todas as medidas protetivas de urgência que tinham sido concedidas pelo Estado. Solicitamos também o atendimento por e-mail, por telefone, por parte da maioria dos órgãos aqui. Então, logo no início, nós intensificamos o diálogo com essas instituições. Praticamente todas essas medidas foram adotadas aqui no estado do Ceará. Até mesmo o acompanhamento psicossocial para vítimas de violência foi disponibilizado e de uma maneira muito ágil, que atendesse ao número de demandas real e não aqueles que se mostravam insuficientes por conta do fenômeno da subnotificação. Então, nós levamos essas medidas para apresentar no nosso artigo no Congresso, mencionamos também a aprovação da Lei Estadual número 17, 2011/2020, que foi de autoria do projeto de lei da deputada Augusta Brito, que é procuradora especial da mulher, que determina a administração dos condomínios que informem aos órgãos de segurança pública indícios de violência doméstica e familiar. Então, é uma lei inovadora e importante para esse contexto da pandemia. Então, o que que nós fizemos? Nós identificamos aqui no Ceará a problemática e expusemos nesse trabalho, por meio de pesquisa, de uma abordagem científica, acadêmica, todas as ações do governo do Estado, em especial do Poder Legislativo, da Procuradoria Especial da Mulher, para demonstrar a experiência do Estado do Ceará para o mundo. Esse congresso ele é mundial, como uma referência de adequação ágil e eficaz de políticas públicas para mulheres que estavam duplamente vulnerabilizadas em razão da pandemia da Covid-19 e da situação da violência doméstica e familiar.
Além desse trabalho que será apresentado em Lisboa, a bancada feminina da Assembleia Legislativa tem manifestado sensibilidade com a luta para combater a violência doméstica, principalmente no período da pandemia. A presidente da Procuradoria Especial da Mulher, deputada Augusta Brito, fala da criação do Comitê em Defesa da Mulher.
Foi demandada a formação de um comitê de enfrentamento à violência contra nós mulheres, à violência doméstica nesse período de pandemia, com o intuito, a intenção de fiscalizar, de propor, de levar propostas tanto para o Poder Executivo como para o Legislativo e realmente fazer essa unidade de mulheres que representam tão bem todas as mulheres do Estado do Ceará, para que a gente possa passar por esse período que já é muito difícil nesse momento que nós estamos vivendo com a questão dessa pandemia, ainda também ter a violência doméstica aumentando no nosso Estado do Ceará. Então, com esse intuito de realmente de elaborar e fiscalizar, de ajudar ao combater essa violência contra nós mulheres, estamos aí formulando esse comitê que vai vir para ajudar nesse momento tão difícil que nós estamos passando.
A deputada também ressaltou a importância da campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica, lançada em junho deste ano, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça, com apoio do Tribunal de Justiça do Ceará.
É muito importante esse envolvimento das instituições, esse envolvimento de grande amplitude que nós estamos vendo essa repercussão em relação a essa campanha. Então, nesse sentido, fomos provocados pela doutora Rosa e pela desembargadora Lígia para que a gente pudesse estar aqui discutindo sobre a questão dessa campanha, como ela pode ajudar mais intensamente ainda que as mulheres possam ter realmente o acesso a fazer esse tipo de denúncia, como é que ela procede, aonde não são farmácias de grande porte, especialmente no interior do estado do Ceará, como também pode fazer com que a gente possa estar viabilizando essa ferramenta, não só nas grandes farmácias, dentre tantas outras pautas. Então, nós temos que ter mais iniciativas, não só essa agora, mas eu acredito que a gente tem que estar sempre mobilizando nesse sentido.
No Ceará, 74 mulheres foram vítimas da violência doméstica nos últimos 2 anos e 6 meses. Todas elas morreram em crimes nomeados pela lei como feminicídio, assassinadas pela condição do seu sexo. Foram 27 feminicídios no Ceará em 2018, 34 em 2019 e 13 no primeiro semestre de 2020, conforme estatísticas da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social. A deputada estadual Érica Amorim tem se destacado por abraçar mobilizações em prol das mulheres, crianças e adolescentes. Ela reforça os espaços para se fazer denúncia nos casos de violação dos direitos femininos.
É muito importante que todo mundo se coloque à disposição, lembrando também das delegacias de defesa da mulher. Fortaleza tem, Pacatuba, Caucaia, Maracanaú, Crato, Iguatu, Juazeiro do Norte, Có, Sobral e Quixadá. São 10 no nosso estado. E a gente buscar, dessa forma, além de dar conhecimento do número 180, também se colocar à disposição para colaborar, para que essas mulheres não estejam se sentindo sozinhas nesse momento. As estatísticas mostram que a maioria dos casos ocorre dentro de casa, o que nos traz uma enorme preocupação no período de isolamento social.
Foi aprovado na Assembleia Legislativa do Ceará um projeto que visa dar visibilidade às leis de proteção à mulher e os canais para denúncias por meio da fixação de cartazes em ônibus, vans e metrôs que integram o Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros, divulgando a Lei Federal do Feminicídio. O projeto é de autoria da deputada Augusta Brito.
A Procuradoria Especial da Assembleia Legislativa já vem fazendo um trabalho em relação à questão desse machismo estrutural que vem fazendo com que várias mulheres sofram vários tipos de violência, e a gente não poderia ficar distante dessa luta dessas mulheres corajosas que estão aí através das redes sociais fazendo essas denúncias. Então, a Procuradoria Especial, através de seu e-mail, também está prestando apoio, fazendo acompanhamento jurídico, encaminhamentos, e o nosso e-mail é pen.al.ce@gmail.com. Podem contar com a Procuradora Especial da Assembleia Legislativa, que a gente quer dar esse apoio, e você não está sozinha.
O serviço também fornece informações sobre os direitos da mulher, como os locais de atendimento mais próximos e apropriados para cada caso. Casa da Mulher Brasileira, centros de referências, delegacias de atendimento à mulher, defensorias públicas, núcleos integrados de atendimento às mulheres. O Ligue 180 atende todo o território nacional e também pode ser acessado em outros 16 países. A ligação para o 180 é gratuita e o serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. Um serviço que está mudando a vida de quem busca um recomeço sem violência.
Eu sou atendida pela Casa Mulher Brasileira, sou amparada por psicólogos e sou assistida pela casa. E a assistência da casa me ajudou tanto na minha autonomia pessoal como financeira. A ajuda psicológica me ajudou e me ajuda a acordar o meu sentido de vida, a me reerguer, a buscar a minha autonomia financeira. Eu faço o curso pela casa de assistente administrativo e esse curso me ajuda, porque hoje eu tenho uma microempresa de doces e bolos, e esse curso me ajuda na administração, na coordenação, no financeiro, isso tudo pela Casa Mulher Brasileira. A assistência da casa, não só nesse sentido, me fez entender o sentido de vida, me ajuda a buscar meus objetivos. E eu também sou muito grata à equipe da casa, o acolhimento da casa. Todas as pessoas são bastante maravilhosas, são profissionais que nos acolhem.
No tempo em que a maçã foi inventada, antes da pólvora, da roda e do jornal, a mulher passou a ser culpada pelos deslizes do pecado original. Guardiã de todas as virtudes, santas e megeras, pecadoras e donzelas, filhas de Maria ou deusas lá de Hollywood, são irmãs porque a mãe natureza fez todas tão belas, tão belas. Ó mãe, ó mãe, ó mãe, nossa mãe, abre teu colo generoso, parir, gerar, criar e provar nosso destino valoroso. São donas de casa, professoras, bailarinas, moças, operárias, prostitutas, meninas. Lá do breu das brumas vem chegando a bandeira, saúda o povo e pede passagem à mulher brasileira. Oh mãe, oh mãe, oh mãe, nossa mãe, abre teu colo generoso, parir, gerar, criar e provar nosso destino valoroso. São donas de casa, professoras, bailarinas, moças, operárias, prostitutas, meninas. Lá do breu das brumas vem chegando a bandeira,
saúda o povo e pede passagem à mulher brasileira. Lá do breu das brumas vem chegando a bandeira. Saúda o povo e pede passagem à mulher brasileira.
A luta pelo fim da violência contra a mulher é uma luta de todos os dias, de todas as horas e deve ser de toda a sociedade. Na emergência, chame a polícia, Disque 190. Mas para acolher, ouvir, prestar apoio e orientar as mulheres sobre seus direitos, a Secretaria de Políticas para as Mulheres criou a Central de Atendimento à Mulher. Ligue 180. O serviço é gratuito, seguro e confidencial e funciona 24 horas por dia, inclusive feriados.
A reportagem especial
Pandemia. A mulher diante de mais uma crise.
É uma produção das jornalistas Ian Gomes e Fátima Abreu. Edição Jorge Luiz. Direção-geral e sonoplastia Ronaldo César. Música Mulheres do Brasil de Joyce Moreno, na interpretação de Maria Bethânia. Fontes de pesquisa: Assessoria de Imprensa da Prefeitura Municipal de Fortaleza, site Casa da Mulher Brasileira, site da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.